Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call do primeiro trimestre de 2018 da Ourofino Saúde Animal. Hoje temos a presença do Sr. Jardel Massari, presidente, e do Sr. Kleber Gomes, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente pela internet no endereço ri.ourofino.com. Neste endereço, os senhores identificarão o banner com o título Webcast 1T18, que os conduzirá à plataforma da apresentação. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Ourofino, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ourofino e podem afetar a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o Sr. Jardel Massari. Por favor, Sr. Jardel, pode prosseguir.
Agradeço pela participação em nossa teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2018. Seguimos firmes na execução da nossa estratégia. O Sindicato das Indústrias de Saúde Animal, SINDAM, divulgou os dados de mercado de medicamentos veterinários para 2017 e o Ourofino ficou na quarta posição no ranking, com pequena diferença em relação ao terceiro colocado, mas figurando na terceira posição desde o segundo trimestre de 2017, reafirmando a sustentabilidade dos ajustes realizados para a retomada dos níveis históricos de crescimento e rentabilidade. Em operações internacionais, fomos a empresa que mais cresceu em 2017 no México, segundo o ranking da Infarvest, e a terceira em crescimento na Colômbia, segundo ranking da Aprovet, que são os respectivos sindicatos desse país. No primeiro trimestre de 2018, que é sazonalmente mais fraco em receitas e margem líquida, nossas receitas cresceram 22%, atingindo R$ 92 milhões, com margem bruta de 57%, comparada a 53% no primeiro trimestre de 2017. A companhia segue atenta às suas despesas e alcançou diluição de 9 pontos percentuais sobre a receita em comparação com o mesmo período do ano anterior, levando nossa margem EBITDA a crescer 12 pontos percentuais, totalizando 12 milhões em comparação a 1 milhão no primeiro trimestre de 2017. O lucro líquido somou 4 milhões, revertendo por giro de 6 milhões no mesmo período de 2017. A geração de caixa operacional foi de 25 milhões e a dívida líquida atingiu 1,7 vezes o EBITDA, contra 6 vezes no primeiro trimestre de 2017. Em animais de produção, a receita líquida cresceu 21%, alcançando 65 milhões, com margem bruta de 53%, comparada a 47% do primeiro trimestre de 2017, e plenamente em linha com o nosso planejamento. Nossa equipe de campo segue bastante motivada para atingir os objetivos de crescimento e rentabilidade do ano de 2018, com foco nos drivers de necessidade do aumento de adoção de tecnologia e da vocação para a produção característica de proteína no Brasil. Em animais de companhia, a receita líquida foi de 19 milhões, um crescimento de 16% em comparação ao primeiro trimestre de 2017, e com margem bruta de 71%, 0,4 ponto percentual acima do período anterior. Para esse segmento, estamos aumentando o time próprio de consultores técnicos, intensificando o trabalho de visitação aos médicos veterinários, alinhados ao drive de intensificação dos cuidados com animais de estimação, que cada vez mais estão presentes na vida de milhões de famílias e têm expectativa de vida cada vez mais longa. Além disso, é possível observar que a melhoria gradual do cenário macroeconômico do Brasil tem impactado positivamente o mercado, que anteriormente crescia em média de 19% ao ano, que nos possibilita visualizar um bom ano à frente. Em operações internacionais, a receita cresceu 58%, atingindo 8 milhões e com margem bruta de 62%, 2 pontos percentuais acima do primeiro trimestre de 2017. Reflexo da execução do planejamento estratégico de crescimento no México e na Colômbia, com a abertura de novos clientes, produção de novos produtos no portfólio e aumento de equipe de vendas. Também neste trimestre realizamos na sede da companhia a cerimônia de lançamento do movimento que nós estamos chamando de produtividade, em que todos os colaboradores foram incentivados a refletir sobre o seu papel na busca permanente de melhoria de processos, pois sempre há o que fazer para aumentar nossa competitividade. Devemos sempre nos nortear pelo propósito de reimaginar a saúde animal, que deve passar por tornar a companhia sempre mais eficiente, de maneira ágil e simples, e principalmente ajudar na transformação da eficiência e competitividade do setor em nossos mercados de atuação. Agradecemos a confiança de todos e seguimos focados na busca permanente da produtividade para agregar valor à companhia. Passo agora a palavra ao nosso diretor financeiro de relações com investidores, Sr. Kleber Gomes, que irá comentar os resultados do período.
Obrigado, Jardel. Boa tarde a todos. A companhia apresentou receita líquida de 92 milhões no primeiro trimestre de 2018, crescimento de 22% comparado ao mesmo período de 2017. O segmento de animais de produção apresentou receita líquida de 65 milhões no primeiro trimestre de 2018, expandindo 21% comparado ao primeiro trimestre de 2017, com impactos positivos de aumento de volume e preço no segmento, em especial preço nas linhas de antiparasitários e antimicrobianos. O segmento de animais de companhia obteve receita líquida de 19 milhões no primeiro trimestre de 2018, crescendo 16% em relação ao primeiro trimestre de 2017, refletindo aumentos em volume e em preços. O segmento de operações internacionais apresentou receita líquida de 8 milhões no primeiro trimestre de 2018, um aumento de 58% comparado ao primeiro trimestre de 2017. Esse resultado foi impactado positivamente por aumentos de volume no México, Colômbia e em outros países, além do impacto positivo do câmbio. Agora, os comentários sobre a margem bruta. A margem bruta no primeiro trimestre de 2018 foi de 57%, um aumento de 4 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2017. O segmento de animais de produção apresentou margem bruta de 53% no primeiro trimestre de 2018, com um aumento de 6 pontos percentuais em comparação com o primeiro tri de 2017, refletindo principalmente ganhos em preços. Adicionalmente, o primeiro trimestre de 2017 foi impactado por provisões para perdas de estoques. O segmento de animais de companhia apresentou margem bruta de 71% no primeiro trimestre de 2018, com um aumento de 0,4 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2017, com impacto de ganho de preços nas linhas. O segmento de operações internacionais apresentou margem bruta de 62% no primeiro trimestre de 2018, com crescimento de 2 pontos percentuais em comparação ao primeiro trimestre de 2017, em função de ganhos de preço e câmbio. As despesas com vendas gerais e administrativas do primeiro trimestre de 2018 somaram 46 milhões, com diluição de 9 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2017, refletindo a atenção contínua aos gastos que foi incorporado à cultura da companhia, aliado ao aumento das receitas. O EBITDA, no primeiro trimestre de 2018, totalizou 12 milhões, com margem de 13%, um aumento de 12 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2017, refletindo o crescimento das receitas, com aumento da margem bruta e consequente diluição das despesas com vendas gerais e administrativas. Comentários agora sobre a despesa financeira líquida, a despesa de imposto de renda e a contribuição social e lucro líquido. A despesa financeira líquida do primeiro trimestre de 2018 somou 3 milhões, um decréscimo de 40% em relação ao primeiro trimestre de 2017. Esse resultado ocorreu em virtude da geração de caixa continuada desde o ano 2017, com redução na dívida líquida que chegou a 196 milhões em 31 de março de 2018, após ter alcançado 265 milhões em 31 de dezembro de 2016, e recuado a 200 milhões em 31 de dezembro de 2017. O imposto de renda e contribuição social no primeiro trimestre de 2018 foi de 0,2 milhões, comparado a 4 milhões no primeiro trimestre de 2017. Deve-se notar que a apuração de imposto de renda e contribuição social é realizada sobre bases fiscais que divergem do resultado contábil. O lucro líquido do primeiro trimestre de 2018 somou 4 milhões, revertendo o prejuízo apresentado no primeiro trimestre de 2017. Esse resultado é reflexo do crescimento do EBITDA pelos fatores comentados anteriormente, somado à redução observada na despesa financeira líquida. Comentando agora sobre o endividamento da companhia, destacamos que no primeiro trimestre de 2018, o índice de dívida líquida sobre EBITDA ficou em 1,7 vezes, comparado ao valor de 6 vezes no primeiro trimestre de 2017. O custo médio de dívida foi de 7% ao ano no fechamento do trimestre, comparado a 8% no mesmo trimestre do ano anterior. Esses valores incorporam, inclusive, os valores de fiança bancárias de algumas linhas em adição aos valores de derivativos vinculados. Nosso caixa atingiu 126 milhões e, em conjunto com a geração de caixa esperada para os próximos períodos, é suficiente para a nossa dívida de curto prazo de 163 milhões, cuja concentração é maior no terceiro trimestre de 2018. No primeiro trimestre de 2018, houve geração de caixa operacional de 25 milhões, em linha com a melhora de margem bruta e a diluição de despesas. Destacam-se ainda a amortização de dívidas e pagamentos de juros, totalizando 53 milhões, além de captações de 40 milhões. Os investimentos em P&D totalizaram 8 milhões e representaram 9% da receita líquida do período. O percentual apresentado se mostra em linha com sua média histórica e demonstra que seguimos investindo em nosso crescimento e sustentabilidade. Passo agora a palavra à operadora para seguir para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A senhora Olivia Petronilha, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, pessoal. Obrigada por pegar a pergunta. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é se vocês pudessem passar um update quanto à fábrica de biológicos, como é que está a evolução da produção lá, quando que a gente deveria ver esses produtos sendo lançados no mercado. E minha segunda pergunta é quanto ao M&A. Acho que a gente ouviu algumas coisas aí de que talvez vocês poderiam estar entrando com mais força nessa frente, principalmente do lado internacional, né? Se vocês pudessem nos passar um update do que a gente poderia esperar aqui para frente. Obrigada.
Boa tarde, Olivia. É o Kleber que está falando. Vou começar pela segunda. você deve estar se referindo à questão da reportagem que saiu no Valor. Na verdade, nós não temos nenhuma ação de M&A nesse momento, não estamos avaliando. Acho que ali houve um pouco de confusão, porque o que nós estávamos comentando é que havia uma redução significativa de dívida, né? E que com essa redução de dívida sobraria oportunidade da empresa avaliar algumas outras oportunidades pela alavancagem operacional. Mas não temos nenhum movimento nesse sentido que mereça qualquer destaque nesse momento. Com relação à fábrica de biológicos, a gente segue com o desenvolvimento, né? A fábrica, como já está rodando os lotes todos, a fábrica já foi concluída, e os produtos estão no desenvolvimento trâmite normal, não temos nada previsto a curto prazo, mas está dentro daquilo que está alinhado aqui internamente para a produção.
Tá ótimo. Se eu puder fazer só um follow-up, vocês comentaram bastante no release de melhor cenário para preço, né? Que vocês estão conseguindo, acho que, aplicar preços maiores nos produtos. Como que vocês estão enxergando aqui tanto o lado de estoque, do distribuidor e do varejista, né? É isso que está permitindo vocês passarem mais preço? Ou vocês acham que é um fator mais de retomada econômica, talvez um cenário melhor para o setor como um todo? Obrigada.
Na verdade, as questões de preço, né, a gente tem acompanhado até de forma pública nos jornais aí, né, uns comentários sobre a situação da China, né, que a China, por questões ambientais, tem tido muitas mudanças no sistema produtivo chinês, e a gente sabe que a gente compra, todo mundo sabe que a gente compra produtos, princípios ativos dos medicamentos de origem chinesa também. E com essas modificações, também tem havido um repasse de preço, o custo tem ficado mais caro para a gente, e esse movimento a gente tem, como todos os setores afetados, buscado repassar os preços. Então, a gente vê essas melhoras. Além disso, também, depois de um cenário macroeconômico, a gente também acha que precisava repassar um pouquinho do preço. Mas é um movimento normal de mercado. Anualmente, a Ourofino, no começo do ano, olha suas tabelas e faz suas revisões de preços. Mas tem sido um movimento que, de fato, também foi um pouco impulsionado pelos custos maiores de alguns produtos chineses.
Tá ótimo, obrigada.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Márcio Montes, do Banco do Brasil.
Boa tarde, senhor Jabel, boa tarde, Kleber, obrigado pela oportunidade. Na verdade, eu tenho três perguntas, uma dando continuidade, Olivia, aí na parte de praxe de preços, né? Se vocês podem colocar em média em quanto foi praticado aí de reajuste nas tabelas agora do início do ano, e se existe alguma expectativa para o restante do ano, né? A outra é com relação aos empréstimos, se existe alguma expectativa de liquidação antecipada aí para aproveitar as menores taxas que o mercado tem praticado e, de repente, com a geração de caixa que a empresa está tendo, se ela conseguiria aproveitar mais essa situação. A outra seria em relação às operações internacionais. Um dos fatores, a empresa, ela teve um resultado bastante positivo nas operações internacionais em função do hedge que ela teve. E agora a gente vendo essa elevação do dólar frente ao real, eventualmente poderia haver alguma perda em função de hedge das operações. Como é que ela vem tratando isso, né? E como estão as expectativas para as margens no segundo trimestre em função do período da vacinação para a febre aftosa e outras expectativas que vocês tenham para melhorar a situação no segundo trimestre como um todo? Obrigado.
Márcio, obrigado pelas suas perguntas. Com relação a preços, a gente, de fato, não tem divulgado essa informação, né, de forma aberta, então a gente, infelizmente, não vai poder passar o percentual que nós estamos repassando. Com relação à possibilidade de liquidação antecipada de empréstimos, a gente sim olhou isso, a gente sabe que a taxa de básica de juros caiu bastante nos últimos períodos, mas a Ourofino, ela tem, no nosso entendimento, uma taxa bastante baixa, né? Nós estamos falando aí uma taxa bruta de praticamente 7% em relação à dívida. Mas a gente, de qualquer forma, avaliou sim. A gente achava que poderia ser uma oportunidade para algumas linhas, principalmente capital de giro, de fazer a troca desse financiamento. Mas, como a gente tem um momento muito próximo, agora nós divulgamos ali que nós temos uma consideração de pagamentos de dívida agora no terceiro trimestre, o time era muito pouco para as penalidades previstas em contratos para pré-pagamentos. Então, nós decidimos não fazer uma antecipação, mas digamos que naturalmente isso vai acontecer pela própria vencimento dos financiamentos, que são financiamentos um pouco mais caros. Caros, digamos assim, para a gente, né? Mas mesmo assim, financiamentos com taxas geralmente mais baixas que de mercado. Você também comentou aqui a questão de operações internacionais, de hedge, de dólar, né? Operações internacionais, o crescimento, ela vem muito, não é o hedge em si, mas ela vem muito do aumento de equipe que nós fizemos, de lançamentos de produtos que nós estamos tendo nesses países e dos esforços que nós estamos fazendo em México e Colômbia, né? A questão do câmbio é que, se a gente olhar os trimestres anteriores, o câmbio estava prejudicando um pouco o negócio. Nesse momento, com a alta do dólar, o câmbio favoreceu um pouquinho o negócio. Mas, digamos que a maior parte desse crescimento, sem dúvida nenhuma, são os dos esforços mesmo de implantação dessas controladas no México e na Colômbia. Com relação à situação em geral da companhia, com relação ao dólar, que eu acho que é uma pergunta muito boa, considerando que a gente tem uma parcela de compras de produtos de materiais chineses, mas é uma parcela menor, a gente tem um hedge natural, que são as nossas exportações e também uma parte de vendas para produtos para aves e suínos, cujo preço é em dólar, né? Depois que fatura ele é reais, mas a tabela de preço em dólar. E nós olhamos isso mensalmente na companhia e nós geralmente estamos numa posição muito equilibrada. Então, ou seja, dólar para a gente não ganha nem perde. E eventualmente, se tem algum equilíbrio nesse mês, a gente contrata uma operação de hedge para equilibrar. Mas nos últimos tempos não tem sido necessário. Então, dólar não é uma questão que não nos preocupa muito, considerando que nós temos um hedge natural para isso. Pouquinho, você perguntou também um pouco, pelo que eu me lembro aqui, sobre as questões de aftosa, né? Aftosa, de fato, a campanha vai acontecer agora no segundo trimestre, né? É um produto, de uma certa forma, super ofertado no mercado, mas a gente não está com um sentimento ruim, não, de ter essa campanha. A gente espera que essa campanha até seja uma campanha parecida com a do ano passado, mas nós temos que aguardar para ver como, de fato, vai se comportar a campanha na sua integralidade. Ok? E obrigado pelas suas perguntas.
Tá joia, obrigado.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Jardel Massari para as considerações finais.
Bom, agradecemos a todos pela atenção e nós temos plena convicção que teremos um 2018 bastante robusto, bem em linha com nossos números, nosso orçamento. Com certeza vai ser melhor que 2017. Obrigado a todos pela atenção.
O Conference Call do primeiro trimestre de 2018 está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.